Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos.
Vamos falar sobre as reais causas da inflação global que estamos testemunhando em 2021. Pois bem, agora vamos falar de inflação global, porque esse é um tema muito importante que eu, obviamente, venho falando desde o ano passado, em especial depois que os governos, logo depois do estouro da pandemia, depois que governos e bancos centrais descarregaram munições pesadíssimas, tanto pelo lado fiscal quanto pelo lado monetário, e essas políticas geraram uma série de efeitos cujas consequências estamos ainda sentindo, especialmente agora em 2021. E a verdade é que muito tem se centrado, praticamente quase tudo, da análise pela imprensa, por economistas e, obviamente, pelos banqueiros centrais, que tudo é um problema de cadeia de suprimentos, gargalos em vários itens, em commodities, na cadeia logística global, fretes marítimos. E claro que também houve disrupções em vários desses elementos da cadeia produtiva. Mas o que amplamente se ignora é esse brutal choque monetário que nós tivemos a partir do ano passado. Eu já fiz um vídeo sobre isso especificamente com esse título, O Choque Monetário do Dólar. Vou colocar o link aqui em cima. E claro que esse foi o maior choque, mas outros governos também tiveram choque similar, como no Brasil. E essa expansão monetária, ela tem uma causa claramente fiscal, e isso difere do que aconteceu lá em 2008, e eu quero voltar a esse assunto novamente. Mas para ilustrar como, no momento, a maior preocupação e o que muito se fala é: ah, não, é tudo problema de falta de materiais, o suprimento, a estrutura produtiva não consegue dar conta dessa demanda, então é um problema de oferta. A oferta agregada não está dando conta da demanda, então é um problema de oferta. E olhando pelo Google Trends, o que a gente tem até é exatamente isso, onde a busca pelo termo shortage, falta, aqui em maio desse ano, chegou na máxima desde 2004, pegando apenas a busca pelo termo nos Estados Unidos. Ou então aqui o termo supply chain, que é a cadeia de suprimentos, onde temos aqui, ó, em outubro de 2021 foi o máximo. Então é claro que essa é uma preocupação. A gente não para de ver notícias sobre isso todo santo dia. São os semicondutores, sim, é falta de motoristas de caminhão no Reino Unido, nos Estados Unidos, os portos não conseguem dar conta. Então, parece realmente que é um problema de oferta. E, novamente, há um problema de oferta, ou houve um problema de oferta, especialmente naquelas indústrias onde, depois da pandemia, tiveram que parar por restrição de algumas políticas de distanciamento social ou de isolamento, ou especialmente logo depois da pandemia, indústrias que pararam quase que da noite para o dia por alguns dias ou até semanas, e indústrias como a de aço, uma vez que desligam o alto forno, você não religa ele da noite para o dia, demora um tempo até voltar ao nível de produção. Então houve aquele choque inicial no ano passado, mas o que a gente está vendo agora é muito reflexo desse choque monetário. Claro que ainda há questões de, na China, política de zero Covid, que acaba causando interrupções em operações portuárias, e isso tem reflexo também na logística global, especialmente de marítima, mas não vamos nos esquecer do grande choque monetário. E eu vou, como sempre, usar vários gráficos novamente, mas antes eu quero mostrar uma entrevista que ilustra esse ponto e é de hoje, já que estamos próximo aqui do Natal, festas de fim de ano, onde os consumidores estão buscando estocar aí a árvore de Natal com os presentes para todo mundo. Então, deixa eu botar esse trecho que é bem curto e aí depois volta para mim. Vamos lá.
Yeah, we're probably guilty that I've said shop. People said shop early. We've told people shop early. You wonder if anyone's going to be shopping in the next couple of weeks. What are you seeing, Brett? We had the president yesterday come out and say, you know, things are getting better. There's fewer ships off the coast of LA, where some of those just were told not to come. Are you noticing anything easing up at all? Shipping rates, they have come down in the last couple of weeks.
You know, shipping rates have come down, but you're still 40% up of where they were last year. We're seeing consumerism, you know, the panic buying of toilet paper led to panic buying of everything. But as far as Black Friday and Cyber Monday, it really started this year the beginning of October. You drive around my suburban neighborhood and everybody's got their holiday lights up, and they have for weeks. So consumers needed to start early, and they did.
Então vejam só as palavras dele, que eu acho que é muito emblemático disso tudo, onde ano passado, todo mundo se lembra, na pandemia, quando começou aquela incerteza absoluta, ninguém sabia o que aconteceria, e o pessoal começou a comprar em pânico álcool gel, papel higiênico e outros itens essenciais. Mas depois o que ele falou é que os consumidores começaram a comprar em pânico tudo. E é que vem a grande resposta do que a gente está vendo, que é, pô, se as pessoas foram mandadas embora, muita gente perdeu o emprego por aquela incerteza, onde não sabia o que aconteceria na semana seguinte. Nos Estados Unidos, milhões, foram 20 milhões de desempregados quase que em poucos dias. Como é que essa demanda ressurgiu do nada se as pessoas estavam perdendo seus empregos e algumas não podiam voltar ao trabalho? E aí que entra a resposta dos governos, onde a gente, eu digo a gente como sociedade, mas foi nos Estados Unidos especialmente, a gente fez literalmente, não literalmente, que não foi de helicóptero, mas foi a política de dinheiro de helicóptero. Foi cheque pelo correio, não foi de helicóptero, mas foram bilhões de dólares, trilhões de dólares que foram dados às pessoas para consumirem, para manter algum nível de renda. Mas foi numa magnitude impressionante. E esses são os dados que eu quero colocar aqui na tela, que são os gráficos, onde a gente tem a renda pessoal nos Estados Unidos, aqui que é a linha azul, e a renda pessoal onde é excluída a transferência do governo. Ou seja, se nós removêssemos todos esses cheques, os auxílios emergenciais, a linha vermelha seria apenas a renda real das pessoas, pelo seu trabalho e tudo mais. Mas o que a gente teve ano passado foi, primeiro, boom, uma pancada lá em abril do ano passado, onde disparou a renda pessoal. E depois, em março desse ano, mais uma pancada disparando a renda pessoal por conta do auxílio emergencial, esses cheques de estímulo. É pacote fiscal na veia, isso é déficit fiscal. Então isso gerou uma enorme demanda artificial, porque se a pessoa não está trabalhando, de onde é que vem essa demanda? Por isso, quando eu vejo as análises dizendo, não, é que a cadeia de suprimentos não consegue dar conta da demanda. Mas de onde é que vem a demanda? Essa é uma demanda nominal, concedida pela mera impressão de dinheiro, com a ajuda do governo, tesouro gastando, e Banco Central, Fed, acomodando esses brutais déficits do tesouro americano. Só para mostrar o mesmo gráfico agora, aliás, o gráfico apenas de, aqui está, as transferências, então, do governo americano para as pessoas, onde vejam que isso, seguro-desemprego e outros benefícios, vem mais ou menos numa linha estável, e aí chega ano passado, pam, aqui a primeira pancada em abril, e depois a pancada, teve duas pancadas ali em janeiro, e mais uma em março. Então, ali são os auxílios emergenciais. Isso é renda concedida direto para os americanos. Aí, qual era análise que eu fazia já no ano passado, e eu publiquei um vídeo que foi em maio, quando a gente começou o Follow the Money, inclusive, era o vídeo de lançamento do Follow the Money, onde eu expliquei as diferenças entre as medidas emergenciais pós-crise financeira de 2008 e as medidas agora por conta da pandemia, onde a grande diferença foi justamente 2008 praticamente não gerou nenhum efeito nos demais agregados monetários. Foi apenas compras de ativos, não houve esse estímulo fiscal, foi quase que resposta apenas monetária. Banco Central comprando ativo dos bancos, que gerou um aumento da base monetária, explosão da base monetária, mas não uma explosão dos agregados como M1, M2, que é realmente o dinheiro que está circulando na economia. São os depósitos nos bancos. Isso não aconteceu em 2008. Porém, em 2020 e 2021, isso sim aconteceu por conta desse estímulo fiscal. Então foi monetário mais fiscal também. E essa diferença, todo mundo, ou muita gente ano passado, ignorava o como era um combustível altamente inflacionário. E essa era a minha conclusão, que está nesse vídeo, eu vou colocar aqui em cima. E o que a gente está vendo agora é realmente resultado disso tudo. E aí, para ilustrar o meu ponto, que eu coloco novamente na tela, esse é um gráfico que lá atrás eu já alertava dos perigos disso, onde nós chegamos, aqui o M2 chegou a crescer em fevereiro desse ano 27% ao ano, crescimento anual, maior desde a Segunda Guerra Mundial, e que agora, vejam, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico, onde Em outubro, acabou de sair o dado, crescimento do M2 ainda em 13,1%. E é um patamar maior do que foi toda a última década, ou praticamente as últimas duas décadas, e o que eu digo que isso é um potencial inflacionário que pode sustentar a inflação nos Estados Unidos, com reflexo no mundo inteiro, num patamar mais elevado do que foi na última década. Estamos falando aqui de, vai ser 15, 20% inflação americana? Não, não é isso. Mas começa a ficar cada vez mais difícil ver a inflação voltar para 2%, que é a meta do Fed, o que foi nos últimos 20 anos. É mais para uma inflação onde está 4, 5 ou 6% do que voltar para 2%. E aí, para ilustrar, já que a gente está falando de inflação, hoje, estou gravando no dia 24 de novembro, saiu também o PCE, que é o Personal Consumption Expenditures, que é a medida de inflação preferida pelo Fed, onde aqui nós temos, vamos lá, saiu outubro, 5%, e que é a maior elevação desde, vamos lá aqui, desde novembro de 90, 31 anos. E a mesma coisa com o PCE, núcleo do PCE, que exclui energia e alimentação, 4,1% de elevação, também aqui o maior patamar desde lá do finalzinho dos anos de 1990, 31 anos. Então, esse é o reflexo disso tudo e a gente não pode ignorar esse efeito monetário. E aí, para a análise que eu faço, que é importante, quando a gente está analisando a expansão monetária pela ótica dos agregados, é importante entender quais são os fatores causantes dessa expansão monetária. E basicamente são dois. Ou a expansão de crédito pelos bancos, crédito para famílias e para empresas, que normalmente gera mais atividade econômica, mas acaba tendo efeito inflacionário, porque aumenta a massa monetária. Ou então o outro fator é o próprio déficit fiscal. E o déficit que a gente teve ano passado foi brutal. Então esse foi a maior fonte da expansão monetária, está por conta do déficit fiscal. Então, para ilustrar esse ponto, eu mostro primeiro o crédito bancário, crédito para de todos os bancos comerciais, crescimento anual. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Vamos lá, desde 1990. Vejam que na última década ficou relativamente baixo, abaixo de 10% crescimento anual, sendo que na década anterior, pré-crise financeira 2008, estava lá em cima, porque ali era uma pujança econômica. E deu um salto apenas ali no estouro da pandemia, até por créditos emergenciais, mas depois caiu novamente e ainda em outubro está crescendo apenas 1% ao ano, 0,9% ao ano. Então não dá para dizer que essa expansão monetária é por conta de crédito bancário, quando na verdade sim é por conta do déficit. E para ilustrar o ponto também, um dos componentes do M2 são os depósitos bancários, que aumentaram aqui em ano passado, aqui a máxima foi em fevereiro também, 22,6%, maior patamar ali em 50 anos. Então sim, aí está o grande combustível inflacionário pela ótica da demanda. Então quando a gente fala, já que os economistas gostam de falar de demanda agregada e oferta agregada, o que nós temos hoje é um enorme descompasso entre demanda agregada e oferta agregada. Mas a explicação central tem focado na oferta agregada, quando na verdade é um problema muito mais de demanda agregada. E essa era justamente, esse era o objetivo das políticas de resposta de combate à pandemia, aos efeitos da pandemia no ano passado, era de manter a demanda agregada elevada. Não queriam de nenhuma forma que a demanda caísse. E conseguiram. Só que, claro, exageraram a dose absurdamente. E aí, para terminar, eu coloco apenas um que eu não botei aqui, o da zona do euro também, botar o M2 da zona do euro, que também veio crescendo aqui no maior patamar, aqui em janeiro deste ano, 12,3 crescimento anual do M2 da zona do euro. Que, claro, é uma hora em 12 anos, maior do que foi lá em 2007, mas não é ainda o nível que foi nos Estados Unidos, porque o impulso fiscal na zona do euro não foi tão impressionante quanto nos Estados Unidos. Agora sim, o que eu quero mostrar é, primeiro, uma análise bem curta, um artigo da Bridgewater Associates, que é a empresa de investimento do Ray Dalio. Imagino que quem segue investimento conheça o Ray Dalio. E eles, alguém, um seguidor me mandou esse artigo, até agradeço, não lembro o nome agora, onde diz o seguinte: it's mostly a demand shock, not a supply shock, and it's everywhere. Então, principalmente, ou é majoritariamente, um choque de demanda e não um choque de oferta, e está em tudo. E o que eles trazem nesse artigo é que mostrando como, claro que sim, tem problemas de oferta relacionados ou específicos a algum setor, mas quando a gente vê todos os preços aumentando, o nível de preços, isso é uma causa monetária. É a moeda que está perdendo o poder de compra porque houve esse choque monetário ou choque de demanda. Então não dá para explicar toda essa elevação do nível de preços apenas pela ótica da oferta. E é o que eles trazem aqui. Eles chamam isso de MP3 Driven Upward Demand Shock. Então, um choque de demanda para cima gerado pela política monetária 3, Monetary Policy 3, onde eles dizem que é fiscal e monetário junto, que é o que a gente teve ano passado. O cheque de correio, né, dinheiro de helicóptero, esses são os resultados. E o que eles trazem aqui nesse vídeo, nesse artigo, deixa eu até botar aqui maior, ó. Até botar aqui, vamos lá, em tela cheia. Ó, o que eles trazem aqui é, primeiro, a demanda nominal, que é a linha em azul, e a produção real global de produtos para os consumidores americanos. E o que a gente vê é que a demanda, a produção real, está acima do nível pré-pandemia. Então, se o nível de produção está maior, o que aumentou ainda mais foi a demanda nominal. E de onde veio essa demanda nominal? Dos cheques de correio, de todo esse estímulo e o gasto fiscal. E seguindo aqui, vou ver os outros gráficos que eu queria mostrar, onde tem vários aqui nesse artigo, que são muito bacanas, onde eles mostram aqui, ó, a oferta de cobre, de alumínio, de níquel, todas estão aumentando, ou seja, o nível de produção das commodities aumentou acima do nível pré-pandemia, mas o preço aumentou ainda mais. Isso sugere que a demanda subiu muito mais do que a oferta. Mas energia, a mesma coisa. Algumas commodities energéticas estão sendo produzidas em nível maior do que o pré-pandemia, mas com toda essa demanda, o que está acontecendo é esse choque no preço de commodities energéticas. Novamente, alguma região específica pode ter um choque particular momentâneo, como é o caso da Europa? Sim, mas quando a gente analisa o total, o agregado de todos os preços de todas as commodities, é o componente de demanda, o choque monetário. Mas voltando aqui, mais uma. Ó, a produção industrial na China, acima da pandemia e bastante acima. Crescimento das exportações da China, também acima. Aqui é o preço de produtos desenvolvidos, de preço de produtos globais nos países desenvolvidos. Aqui a capacidade logística, os inventários que estão caindo, ou seja, a demanda subiu muito rápido e não deu conta das empresas conseguirem reporem os inventários. A mesma coisa aqui com os estoques de casas também subindo bastante o preço, os estoques caindo como nunca se viu nos Estados Unidos. E agora a parte do mão de obra, onde as empresas não estão conseguindo preencher as vagas de emprego. Esse artigo é de outubro, 19 de outubro de 2021. E aqui mostra, neste gráfico, como a quantidade de vagas em aberto já superou o número de pessoas que não estão trabalhando, que estão desempregadas. E é raro isso acontecer, mostrando como o mercado está bastante restrito, apertado, onde não estão conseguindo contratar trabalhadores. Então, porque a demanda está muito alta. Mas deixa eu voltar aqui. Bom, o número de pessoas que estão pedindo demissão porque estão num momento onde elas conseguem, claro, escolher emprego praticamente. Então, tem essa situação, demanda muito alta e eles estão escolhendo emprego e se demitindo como nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Isso aqui é demissão voluntária. Mas deixa eu voltar aqui mais uma. E claro, isso está se traduzindo em aumento no salário dos Estados Unidos, dos trabalhadores americanos, que é o que captura esse último gráfico. Então, enfim, aqui temos uma série de informações, eu vou colocar o link aqui embaixo também. E aí, por último, que é um gráfico relevante também, que é, na verdade, um relatório relevante, porque ele é feito pelo BIS, é o segundo que eu quero mostrar, e é bem curto, vou mostrar apenas um gráfico. Aqui o relatório do Bank of International Settlements, Banco de Compensações Internacionais da Basileia, onde diz o seguinte: gargalos, causas e implicações macroeconômicas, 11 de novembro de 2021. E o que eles reconhecem aqui que, claro, tem muitos gargalos, isso está acontecendo, eles listam vários, mas num gráficozinho onde eles até deveriam dar um destaque, deveriam ter dado um destaque maior, dizem o seguinte: supply is struggling to keep pace with demand. Então, a oferta tendo dificuldades de manter o ritmo com a demanda. Ou seja, é a demanda que está muito mais alta do que a oferta. Não é a oferta que caiu e não dá conta, é que a demanda está no nível estratosférico. E o que eles mostram aqui é os matéria-prima que tiveram uma recuperação muito forte: exportação de cobre do Chile, minério de ferro Brasil, Austrália, semicondutores, que é um problema, e a produção está lá em cima. Então, semicondutores que está faltando no mundo inteiro, sim, mas a produção está lá em cima. E, por fim, os volumes de containers, que também já superaram os níveis pré-pandemia. Então, por todos os lados que nós analisamos, sim, tem efeitos na demanda, é a demanda nominal gerada por esse choque monetário, resposta fiscal junto com resposta monetária, que está gerando esse profundo desequilíbrio entre demanda e oferta. Ou, para usar os jargões dos economistas, demanda agregada muito superior do que a oferta agregada. E aí eu relembro o último insight que eu trouxe naquele vídeo sobre o choque monetário, é como essa foi uma injeção de dinheiro muito repentina e num volume absurdo na economia. Os empresários, os comerciantes, eles não conseguem reajustar o preço da noite para o dia. Porque numa economia normal, se a demanda vai aumentando, isso tende a refletir no preço. Então, vou reajustando o meu preço. E numa economia que já está num ambiente altamente inflacionário, o reajuste é muito mais constante. Mas como isso não era o caso nos Estados Unidos e nem no mundo desenvolvido, o choque monetário trouxe essa demanda quase que do nada, e os comerciantes e produtores se viram: opa, a demanda voltou com tudo, preciso produzir, vou produzir, mas a primeira resposta não é aumentar preço, é entregar. Então vamos produzir, contrata mais trabalhadores, pede mais suprimentos e vamos produzir para atender essa demanda. E ninguém vai aumentar preço da noite para o dia porque não sabe o que vai acontecer no mês seguinte ou no ano seguinte. Então a primeira resposta não é aumento de preço. Mas, no segundo momento, virão os aumentos. E aí, é o que a gente está vendo já agora, onde tudo está aumentando de preço. Mas a demanda continua. Esse que é o problema, onde os americanos não gastaram todo esse dinheiro que foi concedido, toda essa renda pessoal pelos auxílios. Isso tudo ainda não foi gasto por completo. Então, a gente ainda pode ter algum efeito em preço. E como eu mostrei no último gráfico, que eu relembro aqui, no gráfico sobre o M2, ele está estacionando no nível de crescimento superior ao da década passada. Então isso significa que o déficit americano ainda está elevado e está refletindo na massa monetária, e isso vai trazer pressão inflacionária, e o Fed alguma hora vai ter que tomar uma atitude. E esse é o grande dilema que nós temos agora. Como é que o Fed vai responder a tudo isso? Vai aumentar os juros já no começo do ano que vem? O mercado está reprecificando justamente isso. Deixa eu até aproveitar, já que estamos falando disso. Deixa eu botar aqui o euro-dólar futuro. Até estava na tela aqui, ó. Esse é o euro-dólar, juros futuros no mercado euro-dólar, vencimento de 2022, junho. Então, é o contrato futuro de juros de euro-dólar, junho de 2022. Que agora disparou para 0,55. Veja que ali em outubro ainda estava em 0,20. Então o mercado começou a antecipar a expectativa de elevação de juros. Mas enfim, esse é o grande desafio do Fed, o que ele tem pela frente. A inflação, sim, é bem menos transitória do que eles imaginavam. E talvez seja menos transitória ainda. Se tudo isso permanecer, M2 crescendo nesse nível de ritmo, é a inflação mais para 4%, 5% por meses ou anos a fio. Vamos aguardar como sempre. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. E se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.